O novo reino religioso, baseado em uma nova aliança com Yahweh, deve ser fundado por uma pessoa física, que em hebraico recebeu o nome de Messias, participio passivo do verbo massá, ungir, de onde veio a palavra Cristo. A palavra Messias, ungido, foi aplicada em origens bíblicas a Reis, 1 Samuel 2:10, 35, 12:3, 16:6, a sacerdotes, Levítico 4:3, 16, e a profetas, 1 Reis 19:16. Mas desde a época dos livros proféticos, passou a ser reservada para o grande enviado de Yahweh, fundador do novo reino de Deus, Daniel 9:16. 25, por exemplo, nos Salmos de Salomão, 17:36, 18:6 e 8. Cinco aspectos diferentes do Messias são descritos no Antigo Testamento. E eles serão: 1. Rei, 2. Sacerdote, 3. Profeta, 4. O servo paciente de Yahweh, e 5. O filho do homem, com traços escatológicos. Vamos analisar cada um desses aspectos. O Rei Messias é uma apresentação muito frequente do Messias no Antigo Testamento. Vamos lembrar, por exemplo, a Salmo 2. Todo esse salmo davídico refere-se ao Messias, como é provado por seu caráter universalista e pelos testemunhos rabínicos e cristãos. São Paulo, em Hebreus 1:5. Em uma cena tripla, o autor descreve: a rebelião dos povos contra Yahweh e seu enviado, o Messias, e a consequente ira divina, 1:5. B. A apresentação adequada do Messias, que assim é proclamado: fui feito rei por Yahweh em sua montanha sagrada. O Senhor me disse: tu és meu filho. Peça-me, e eu lhe darei os povos como herança, e lhe darei os confins da terra como sua posse. Você os governará com cetro de ferro, 6-9. C. Finalmente, o salmista exorta os povos a se submeterem a Yahweh e seu Messias com plena vontade. O Salmo 109:110 soa semelhante. B. Salmo 44:45. Um salmo composto pelos filhos de Coré, antes do cativeiro judaico, no qual a figura do Messias é representada através do cântico epitalâmico de um rei de Israel, evidenciado pela descrição de Deus que Deus ungiu, pelas circunstâncias estritamente messiânicas e pela interpretação rabínica e cristã. Na primeira de suas três partes, a. O salmista exalta a figura do Messias por suas qualidades, especialmente sua beleza, coragem, verdade e justiça, anunciando seu domínio sobre todos os povos, versículos 2 a 10. B. Ele entende louva a rainha sua noiva, a igreja, unida a Cristo, exortando-a a se entregar ao Messias em toda a sua beleza, versículos 10 a 16. E termina C. proclamando que sua descendência será a totalidade de todos os povos, que o louvarão ao longo dos séculos, por toda a eternidade, versículos 17 e 18. C. Salmo 71:72, composto na época dos profetas, oferece uma brilhante descrição do rei Messias em quatro partes sucessivas. A. Anuncia a justiça e a paz perfeita de seu reino, versículos 1 a 4. B. Sua perpetuidade e universalidade, que permanecerão enquanto o sol e a lua brilharem no céu, de geração em geração. Strong. Todos os reis se curvarão a ele e todos os povos o servirão. B. Versículos 5 a 11. C. Ele será iminente, acima de tudo, por sua misericórdia para com os pobres e desafortunados. Strong. Versículos 12 a 15. E finalmente D. Enquanto o sol durar, todas as nações o aclamarão como abençoado pelo florescimento de seus tempos e pela felicidade de seus povos. Versículos 16 a 17. B. Previsões de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Entre muitas outras profecias, podemos lembrar as de Jeremias 23:3 a 8, 33:14 a 16, nas quais, após prever a ruína de Jerusalém, ele anuncia que os dias virão, diz o Senhor, quando eu levantar para Davi um descendente justo e ele reinar como um rei sábio, exercerá o direito de justiça na terra. Em seus dias, Judá será salvo. Esse será o nome pelo qual ele será chamado, Yahweh, Nossa Justiça, 23:3-8. B. Ezequiel, como dissemos antes, anuncia um novo ramo de cedro sublime, sob o qual todos os povos da terra se reunirão. 57:22-24. E. Zacarias profetiza um reino próspero e feliz, governado pelo Messias, que entrará em Jerusalém pacificamente, sentado em um burro, para proclamar paz a todos os povos até os confins da terra. 9:8-10. O sacerdote Messias. Basta recordar dois textos claros do Antigo Testamento. Salmo 109 e 110. Este salmo, certamente de Davi, como é provado do ponto de vista dogmático pelo testemunho de Jesus, Mateus 22:43-45, de São Pedro, Atos 2:34 e da Igreja, Deisinger 2133. E do ponto de vista crítico, pela constância de seu título, a interpretação dos antigos rabinos e as citações dos apócrifos. Proclama a dignidade do Messias, superior à de Davi, que exclama, o Senhor Yahvé disse ao meu Senhor, o Messias, e proclama seu poder real sobre todos os inimigos de Deus, e então promulga solenemente um decreto divino. Yahvé jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que reuniu em si a dignidade real e sacerdotal e abençoou Abraão humildemente diante dele. Zacarias encerra suas 8 visões proféticas com um ato simbólico no qual Zorobabel, líder dos judeus que retornou da Babilônia na época de Ciro e é um dos ancestrais de Jesus segundo o Novo Testamento, senta-se no trono real e Josué no trono sacerdotal, anunciando o conselho de paz que será entre as duas potências unificadas em um homem que surgirá da semente do Zorobabel e cujo nome será Jermen, um título messiânico do qual ele já falou, 3:8, e que Jeremias também usa, 2:5 e seguinte. O profeta Messias, ao aplicar essa palavra ao Messias, entendemos no sentido explicado em que é usada no Antigo Testamento, de um legado divino doutrinário. Ele já era anunciado como profeta pelo fato de ser o fundador da nova aliança na qual Yahweh propôs suas novas doutrinas religiosas. Vamos examinar, no entanto, algum testemunho explícito sobre esse ofício messiânico. A. Previsão de Deuteronômio 18:15-19. Quando Moisés terminou seu trabalho legislativo e a fundação da nova religião judaica, Yahweh prevê o futuro do povo judeu e anuncia a eles por meio de seu líder. Eu levantarei para eles um profeta entre seus irmãos, como você, e colocarei minhas palavras em suas bocas, que falará com todos eles que eu ordeno. E quem não ouvir minhas palavras que ele pronuncia em meu nome, pedirei um relapo disso. Versículos 18 e seguintes. Mesmo que Yahweh tivesse em mente toda a série dos profetas, não há dúvida de que ele designou o Messias como principal membro daquela escola divina. Dogmaticamente, a alusão ao Messias é clara, dado os testemunhos de Jesus, João 5:46, de São Pedro, Atos 3:22 e seguintes, e de Santo Estevão, Atos 7:37. Historicamente é certo, devido à interpretação dos antigos rabinos e à persuasão dos contemporâneos de Jesus, até mesmo dos samaritanos, João 4:25, que, ao falar do Messias como profeta, só podiam se referir às passagens do Pentateuco, os únicos livros que admitiam. B. Profecias de Isaías. Nos 4 cânticos do servo de Yahweh, que examinaremos mais adiante, entre as qualidades dessa pessoa, que não é outro senão o Messias, são descritas seu caráter como legado divino ou profeta. Já no primeiro cântico, ele é descrito como recebendo o Espírito do Senhor para manifestar às nações e ilhas pagãs o julgamento, ou seja, a lei, investida de uma vocação divina especial para estabelecer justiça, estabelecer a nova aliança e ser luz para os gentios. 42:1-7. Ele confirma essa vocação como legado no segundo cântico, anunciando como Deus colocou uma espada em seus lábios para ser luz para os gentios e salvação para todos, até os confins da terra. 49:1-7. Contrastando essa arma da palavra com a espada de aço empunhada por Ciro. Ainda no terceiro cântico, ele insiste novamente nessa tarefa do Messias, que será instruído por Yahweh a ajudar os outros. 50:4-9. Nas outras profecias de Isaías sobre esse ponto, duas se destacam principalmente. No primeiro, após anunciar a destruição do Império da Assíria, a felicidade do reino messiânico, inútil em justiça e paz, e cujo príncipe, cheio de espírito de sabedoria, conselho e conhecimento, destruirá os ímpios com o dom de sua palavra e inundará a terra com o conhecimento de Deus à maneira das ondas do mar. 11:1 a 10. A segunda é usada pelo próprio Jesus na sinagoga de Cafarnaum, Lucas 4:17-21, onde o Messias é descrito como ungido pelo Espírito de Yahweh para proclamar a doutrina da redenção e da indulgência divina aos arrependidos e infelizes. 61:1-4. O Messias, servo de Yahweh, triste. Esse aspecto foi um dos mais difíceis de entender para os judeus, que não conseguiam conciliar os traços do doloroso servo de Deus, Ebed Yahweh, com os traços do rei triunfante. Temos uma descrição profética dupla oferecida pelo Salmo 21, 22 e vários capítulos de Isaías. A. Salmo 21, 22. Neste Salmo messiânico, sem dúvida, em um sentido ou outro, é onde encontramos as previsões mais concretas da paixão de Jesus, sede, zombaria dos judeus, a transfixação das mãos e dos pés, a divisão das vestes e o desenho da túnica. Ele contém duas partes. Na primeira, as aflições cruéis do servo de Yahweh são descritas em primeira pessoa, causadas tanto pelas feridas e tormentos atroces de seus adversários, quanto pela angústia interior que o levou à beira da morte, apesar de suas súplicas a Deus, aparentemente esquecendo sua inocência. No segundo, os frutos desses sofrimentos são proclamados para a adoração de Deus, para a salvação dos judeus e para a conversão dos gentios. Todos os grandes homens da terra se curvarão diante de Yahweh e pregarão sua justiça ao povo que nasceu. B. A profecia de Isaías sobre o servo de Yahweh é composta por quatro cânticos, agora separados entre si, mas que sem dúvida formavam um único hino na época de sua composição e cujo tema é a missão de um misterioso servo de Yahweh, destinado a renovar a aliança entre Deus e o povo escolhido. Após delinear no primeiro cântico, 42:1-7, suas qualidades, sua missão de ser o vínculo da nova aliança e a luz dos gentios, ele explica mais no segundo, 49:1-7, essa grande empreitada de levar a salvação aos confins da terra, mas realizada pela humilhação e desprezo dos povos e magnatas. No terceiro cântico, o servo testemunha sua obediência a Yahweh, pelo qual diz: virei as costas para aqueles que me feriram, e minhas bochechas para aqueles que arrancaram minha barba. Não escondi meu rosto de repreensões e cuspidas. 50:1-2. Finalmente, no quarto cantículo, o mais importante, ao longo de cinco sessões. A. Deus expõe, como sinopse, o horror e depois a admiração que a contemplação do servo do Senhor causará nos povos resgatados. 52:13-15. B. As vozes do povo são ouvidas lamentando diante dele, pois não apresenta beleza ou aparência para agradar-nos, desprezado e abandonado pelos homens. Homem de dores. 53:1-3. C. As razões e o propósito de tudo isso são explicadas. Foi ele quem suportou nossos sofrimentos e suportou nossas dores. Ele foi perfurado por nossas iniquidades e esmagado por nossos pecados. Com seus ferimentos, fomos curados, e Yahweh colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. É uma descrição vívida e plástica da satisfação vicária do Messias. 4. O profeta narra algumas circunstâncias mais concretas da paixão do servo, destacando sua submissão, a injustiça dos carrascos e a ignomínia de sua morte entre os malfeitores. 53:7-9. E 5. Finalmente, os frutos abundantes de tais tristezas são anunciados. A enorme multidão salva por esse sangue e a grandeza da vontade redentora de Yahweh. 53:10-12. O Messias filho do homem no sentido escatológico. É um aspecto final do futuro Messias, que na forma do filho do homem, se mostrará como um representante de Yahweh que fechará o fim dos tempos. O profeta Daniel 7:13-27, em uma visão apocalíptica, contempla a aparição sucessiva de quatro grandes bestas, na forma de um leão com asas de águia, urso, leopardo e monstro com dentes de ferro e 10 chifres, símbolos dos quatro grandes impérios, Babilônio, Medo-Persa, Macedônio e Seleucida, que se opuseriam ao reino dos santos. Por fim, uma figura aparece à maneira de um filho do homem, que segundo a explicação dada pelo mesmo profeta, representa o futuro Messias e seu reino, que aproximando-se do trono de Yahweh, recebe das mãos de Yahweh todo o poder, honra e o reino universal de todos os santificados, que permanecerão para sempre após terem destruído os anteriores. Será o reino escatológico, o último na sucessão dos tempos, onde a justiça florescerá e o santo dos santos será ungido. 9:24. Uma vez que soubermos o conteúdo da palavra Messias, segundo o conceito do Antigo Testamento, vamos mostrar que Jesus assumiu tal cargo para si mesmo. Veremos depois se ele realmente existiu, mas não há dúvida de que ele se mostrou ao mundo com os principais títulos em uso. Podemos considerar os títulos de 1. Messias, 2. Rei de Israel, 3. Filho de Davi, 4. E Filho do Homem. Título de Messias. O uso da palavra Messias para designar em termos concretos o homem escolhido por Yahweh para restaurar o reino de Deus segundo as esperanças de Israel, aparece claramente. 1. Nos livros apócrifos contemporâneos de Jesus. 2. No uso dessa palavra por pessoas simples, como o povo samaritano. João 4:29. 3. As multidões de Jerusalém. João 7:3, 31, 10:24. 4. O rei Herodes, quando perguntou sobre o lugar onde Cristo esperava dos judeus que nascesse. Mateus 2:4. E 5. Os próprios sacerdotes, quando acusaram Jesus em seu julgamento condenatório. Lucas 23:2. Em duas ocasiões, o Evangelho preserva a palavra hebraica Messias, a saber, na boca de André após falar com Jesus, João 1:41, e na boca da mulher samaritana em sua conversa no Poço de Jacó. Nas outras trechos, obviamente, é usada a palavra grega da língua evangélica, Cristo, cuja correspondência exata com o hebraico não há dúvida, não apenas pelo significado idêntico da palavra, mas também pelo uso que a versão alexandrina do Antigo Testamento faz ao traduzir a palavra hebraica e pela explicação que o próprio São João sempre dá à palavra original. 5:5, 41, 4:25. Até 44 vezes, o título de Messias é aplicado a Jesus nos Evangelhos. Frequentemente, é ele mesmo quem a apropria. Em outras ocasiões, são seus interlocutores que o fazem com sua aprovação. Vamos analisar alguns casos. A. Quando a mulher samaritana disse no Poço de Jacó, eu sei que o Messias chamado Cristo está vindo. Quando ele vier, ele nos dirá todas as coisas. Jesus lhe diz, eu sou aquele que te falou. João 4:25 e seguintes. Isso aconteceu no início de sua vida pública. Ao final da ceia, durante a última ceia, na oração sacerdotal que dirige ao seu Pai Eterno, ele declara, esta é a vida eterna, para que conheçam você, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste Jesus, o Messias. Mateus 23:50. Finalmente, em sua declaração oficial perante o tribunal judaico que o condenou à morte, perguntou pelo pontífice, eu te invoco pelo Deus vivo, disse você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus lhe disse, tu disseste, segundo o idioma que eles usavam para afirmar. Mateus 26:63. B. Ao ser chamado de Messias por outros, ele confirma isso com a aprovação deles. Basta lembrar da confissão de Pedro, que ele diz a Jesus, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse, bendito és tu, Simão Bar-Iona, pois não é carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:16 e seguintes. Veja também João 6:68. Ele é chamado de Messias por outros, aludindo ao fato de que ele se declarou assim. Por exemplo, o apóstolo André, após sua primeira entrevista com Jesus, em união com São João, diz ao seu irmão Pedro, em resultado dessa conversa, encontramos o Messias. João 1:41. Os padres o acusam de se proclamar Messias. Lucas 23:2. Os soldados zombam dele por esse motivo. Mateus 26:68. E Pilatos declara isso em seu julgamento, Mateus 27, 17 e 22, etc. Finalmente, os apóstolos, seguindo os ensinamentos de Jesus, continuamente lhe dão esse designai, a ponto de colocá-lo como o início de seu evangelho, genealogia de Jesus o Messias, filho de Davi, filho de Abraão, etc., ou como culminação dela. Estas coisas, diz São João, foram escritas para que você acredite que Jesus é o Messias, filho de Deus. 20:31. Nos Atos dos Apóstolos, 31 vezes, e nos outros escritos no Novo Testamento Paulino, 64 vezes, o apelido de Messias aplicado a Jesus por seus discípulos é contínuo. São Paulo o usa incessantemente em suas cartas, onde aparece até 429 vezes. O resultado é que, desde os tempos apostólicos, o nome de Jesus Cristo, Jesus Messias, passou a ser usado como se fosse o nome próprio do Senhor. Título de Rei de Israel. Era um título equivalente ao de Messias, tanto no Antigo Testamento, como vimos, quanto entre os contemporâneos de Jesus. Por essa razão, quando os magos pediram pelo Rei dos Judeus, Herodes transmitiu a mensagem aos sacerdotes, substituindo-a pela palavra Messias, Marcos 2:24. Agora, este título foi apropriado por Jesus e aprovado nos outros. No momento mais crucial de sua vida, diante de Pilatos, a pergunta do procurador, é você o rei dos judeus? Jesus respondeu, você diz, Mateus 27:11, Marcos 15:2, Lucas 23:3, João 18:33-37. Ele aprova essa aplicação do título dado por outros, como na confissão espontânea de Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, João 1:49, que ele confirma anunciando milagres futuros, ou nas aclamações da multidão no dia de Palma, Lucas 19:3, que ele corrobora diante dos protestos dos padres, dizendo, eu vos digo, se estes estiverem em silêncio, as pedras clamarão. Versículo 40. Eles assumem que Jesus usou esse título para si mesmo, durante sua vida. Os judeus, que o acusam disso diante de Pilatos, Lucas 23:2, João 19:12. Os soldados, que o ridicularizam por isso, Mateus 27:26 e seguintes. E o título da cruz, elaborado pelo procurador romano, Mateus 27:42. Título de Filho de David. Esse título messiânico, comum nos escritos do Antigo Testamento, era usado entre o povo judeu, como surge na pergunta feita pela multidão antes da cura de um mudo. Não é este o filho de Davi? Mateus 22:42, Marcos 52:35. Vamos relembrar alguns casos de sua aplicação. A. Os evangelhos não preservaram para nós nenhuma frase de Jesus na qual ele se autodenominou filho de Davi. Mas ele aprova explicitamente as aclamações da multidão que o proclama assim em Jerusalém, Mateus 21:9, e que corrobora perante os sumos sacerdotes, versículo 15. B. É claro que Jesus imediatamente realizou como recompensa as curas milagrosas que lhe foram solicitadas, invocando-o como filho de Davi. C. A aplicação desse título a Jesus tornou-se tão comum que São Mateus o coloca como o cabeçalho de seu evangelho. A geração de Jesus Cristo, filho de Davi. 1. Título de Filho do Homem. Embora menos usados entre os judeus, eles não haviam perdido a memória de seu significado messiânico, como aparece na identificação que fazem dele. Quando Jesus lhes fala da morte do Filho do Homem, e eles se opõem ao fato de que o Messias não pode morrer. João 12:32-34. Assumindo isso, pode-se dizer que o apelido adotado por Jesus como nome próprio para se designar, era o de Filho do Homem. No Evangelho, Jesus aplica esse título a si mesmo 82 vezes. É notável que ninguém além ele a usou para designar Jesus. Logo foi esquecida na igreja primitiva. Sem dúvida porque era ininteligível para os pagãos e propensa a interpretações equivocadas. Como exemplo, podemos recordar as cenas em que ele pergunta a seus discípulos. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Mateus 16:13. Quando prevê sua paixão e ressurreição? Mateus 17:22 e paralelos. Quando anuncia sua futura parusia? Mateus 27:28. Ou quando descreve sua presença no juízo final, Mateus 24, várias vezes. 13. Jesus declarou-se Messias no sentido do Antigo Testamento. Para esclarecer com maior certeza o significado da palavra Messias nos lábios de Jesus, vamos examinar o significado de suas afirmações. Além do conteúdo óbvio do Antigo Testamento, que era o atual na época de Jesus, três interpretações surgiram entre seus contemporâneos: a interpretação rabínica, a política vulgar e a interpretação escatológica. A. Interpretação rabínica. Alguns rabinos, julgando que a antiga aliança e a lei mosaica não poderiam ser superadas, reduziram o messianismo a um cumprimento mais exato das prescrições judaicas. O rabino Jeremias disse: "A Tora, lei nos foi dada de uma vez por todas no Monte Sinai. Não há necessidade de esperar por uma nova revelação." B. Interpretação política vulgar. Adentrando-se ao manto metafórico das descrições messiânicas, na forma de um rei triunfante, grande parte do povo, sem perder a ideia fundamental do poder espiritual do Messias, completou-o com prazer com o domínio político que criou uma grande prosperidade terrena. Essa ideia foi respondida pelas tentativas da multidão de proclamar Jesus rei após a multiplicação dos pães, João 6:15, ou pela ambição dos apóstolos pelos primeiros lugares, Mateus 20:20-28. Algo disso também emanava da concepção dos essênios de Qumran, com a divisão do Messias político de Judá e do Messias sacerdotal de Arão. Interpretação apocalíptica ou meramente escatológica. Nele, o Messias estabeleceria um reino de caráter transcendente, inaugurado pelo julgamento final da humanidade. Essa é a ideia acima de todos certos livros apócrifos, por exemplo, as parábolas de Enoque. O significado da palavra Messias na boca de Jesus parece muito claro, seja ao examinar o significado contemporâneo da palavra, seja ao aplicar as profecias proféticas ou ao modo de agir de Jesus. Significado contemporâneo da palavra. Deve-se admitir que Jesus usou a palavra Messias no significado comum que ela tinha entre seus contemporâneos, que não poderia ser diferente do que os judeus ouviam continuamente na leitura do Antigo Testamento, nos sábados e nas explicações oficiais da Bíblia nas sinagogas. Tal concepção religiosa de um novo reino espiritual aparece, como era obviamente esperado, não apenas em povos piedosos, como Zacarias quando entoou seu Benedictus, Lucas 1, 75, 77 e 79, Simeão quando cantou seu Nunc Dimittis, Lucas 2, 3, ou João Batista, quando apresentou o Messias como Cordeiro de Deus, que apaga o pecado do mundo. Mas, nos alfabetizados, como Nicodemo durante sua conversa com Jesus, João 3, 2 e seguintes, ou no vulgar simples, como a mulher samaritana, João 4, 25, que aguardam o Messias como um mestre religioso, sobrenatural. As multidões aguardavam ansiosamente o profeta anunciado por Moisés, Deuteronômio 18, 15 e 19, que viria a este mundo para transformar Israel, até que se prove o contrário. Tal deve ter sido o significado da palavra Messias nos lábios de Jesus. Aplicação de profecias proféticas. A aplicação concreta das profecias do Antigo Testamento à pessoa de Jesus, tanto por ele quanto por seus discípulos, indica claramente o significado da palavra Messias nesses casos, que não pode ser outro senão o contido nos oráculos assim apresentados. PP. Jesus afirma categoricamente que as profecias messiânicas contidas em Moisés, nos Salmos e nos Profetas, segundo a clássica divisão judaica do Antigo Testamento, referem-se à sua pessoa, Lucas 24:44, João 5:46, e muitas delas ele aplica a si mesmo em particular, como a de Isaías, lida na sinagoga de Nazaré, sobre seu ofício de evangelizar e pregar a redenção do pecado, Lucas 4:18. Aquelas relacionadas ao servo doloroso de Yahweh, cuja realização ele apropria, Salmo 21, Isaías 52 e seguintes, em Mateus 26:54, Lucas 18:31, 22:37, 24:46, e João 13:18, 15:25, etc. Ou aquele que ele recordou em várias ocasiões, sobre o Filho do Homem, exposto por Daniel, Mateus 16:27 e seguintes, 2:66, 6:4, etc. Esse mesmo caminho foi seguido por seus discípulos, que fazem aplicações semelhantes dos oráculos proféticos a Jesus, sobre, por exemplo, a concepção virginal, Mateus 1:23, o local de nascimento, Mateus 2:6, a estadia no Egito, Mateus 2:15, a pregação de seu predecessor Batista, Marcos 1:3, a mansidão de sua pregação, Mateus 12:12, 18, em sua entrada em Jerusalém, João 12:15, na divisão de suas vestes no Calvário, Mateus 27:35, em sua morte entre os malfeitores, Marcos 15:28, em sua transfixação, sem quebrar ossos, João 19:33 e seguintes, em sua ressurreição e exaltação à direita do Pai, Pedro em Atos 2:31 a 33, e assim por diante. Foram contadas até 175 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, aplicando Jesus e sua obra. O jeito de agir de Jesus. Se examinarmos os ensinamentos de Jesus e seu modo de agir, veremos facilmente que suas manifestações messiânicas não poderiam conter uma interpretação rabínica, política ou meramente escatológica, mas sim a de uma fundação do verdadeiro reino religioso de Yahweh. Strongo, com novos ensinamentos e novo culto, tão frequentemente profetizados no Antigo Testamento. Mas sei, uma interpretação rabínica do messianismo na mente de Jesus. Strongo, que abrogou a adoração a Deus no Templo de Jerusalém, João 4:21, anunciou a destruição da Cidade Santa e seu culto sob o poder dos gentios. Lucas 21:24, Mateus 23:38, condenou as tradições farisaicas de pureza legal. Alterou certas leis morais, Mateus 15:3, 5:38 e 44. E proclamou a rejeição de Israel por Deus com o estabelecimento de uma nova aliança, Mateus 8:11, Lucas 13:28 a 31, 16:16 e 22:35. P. Mais improvável seria a interpretação política vulgar daqueles que condenaram o desejo de domínio terreno em seus apóstolos. Lucas 22:25. Fugiram das multidões quando quiseram proclamá-lo rei, João 6:15. E quiseram estabelecer seu reino não pela espada, mas pela morte na cruz. Mateus 26:53, Lucas 24:26. Diante de Pilatos, ele declara abertamente que seu reino não é deste mundo, João 18:33. E o procurador romano confessa que as acusações judaicas sobre esse ponto nascem da inveja, Mateus 27:18, comparado a Lucas 23:2. P. Uma interpretação meramente escatológica está em completa contradição com as descrições de Jesus sobre o reino messiânico em suas parábolas, Mateus 13:53. Mas C. Com suas afirmações de que ele já existe na terra, Mateus 11:12, 12:28, 21:43, Lucas 17:20. E com os preceitos, normas e conselhos aplicados apenas nesta vida. Ponto P. A interpretação espiritual profética é necessariamente necessária quando vemos o curso de Jesus na fundação de seu reino, que ele estabelece com base nos ensinamentos religiosos. Por exemplo, as bem-aventuranças, a penitência, Mateus 4:17, e a tolerância da cruz, Mateus 10:38, 16:24, que ele regula com novos preceitos morais, por exemplo, sobre o casamento, Mateus 5:31, o amor pelos inimigos, Mateus 5:39 a 49, a culpa de desejos desonestos, Mateus 5:28 a 30, o jejum, Mateus 6:16 a 18, Marcos 2:18 a 20, etc. E nos quais ele desenvolve um culto particular ao espírito de adoração do Pai, João 4:23, ao modo de orar, Mateus 6:5 a 13, nos sacramentos, Mateus 28:19, no perdão dos pecados, João 20:21 a 23. A verdadeira interpretação da palavra Messias, aplicada por Jesus a si mesmo, aparece, acima de tudo, em plena clareza, se, segundo um método verdadeiramente histórico, não a separarmos do contexto em que normalmente se encontra, intimamente relacionada à sua alegação divina sobrenatural, por exemplo, em sua oração sacerdotal. João 17:3. Foi assim que o povo entendeu, como pode ser visto nas exclamações quando Jesus entrou em Jerusalém, onde a ideia do filho de Davi, Messias, e do profeta, legado divino, está unida. Avaliação teológica. Nossa proposição, em seu aspecto histórico, é completamente verdadeira. Em seu aspecto teológico, deve ser dita da fé divina e católica, pois está claramente presente nas Sagradas Escrituras e é proposta pela Igreja Católica em seu magistério ordinário. Questões complementares. O método pedagógico de Jesus. Não houve evolução na consciência clara que Jesus teve desde o primeiro momento em relação ao seu Messias, mas isso não impede que haja algum progresso pedagógico em suas manifestações. Assim como um professor que ensina crianças de 6 anos a somar não o impede de conhecer os logaritmos, que ele explicará apenas quando a criança for capaz de entendê-los. Jesus, sem seguir uma linha puramente matemática, marcou um processo adaptado às circunstâncias do ambiente, que será necessário lembrar. Há circunstâncias históricas de Jesus. Há, dada a inclinação do povo para uma concepção política do Messias, era necessário formar a mentalidade ao redor antes de lançar declarações categóricas que pudessem ser interpretadas em sentidos falsos. O perigo de multidões quererem proclamar o Messias como um rei libertador do domínio romano não era imaginário. Na verdade, isso foi tentado com Jesus. Por exemplo, João 6:15. Marcos 1:33-35. Uma vez que o padre já havia estabelecido um certo período para a pregação de Jesus, por exemplo, 3 anos, ele precisava agir com a prudência necessária para evitar o ódio extremo dos padres, que levaria à sua morte antes do estágio fixo. Marcos 1:43, Mateus 12:14, 16:20. Por outro lado, Jesus não queria impedir a paixão redentora que lhe fora imposta pelo Pai. Lucas 9:21. Assim como em outras ocasiões na economia da salvação, os judeus receberam clareza suficiente, mas não luz ofuscante, para que seu ato de fé fosse razoável e livre. Diante dessas circunstâncias, um certo processo ocorreu nas declarações messiânicas. No início, ele geralmente declara seu Messias apenas diante de pequenos indivíduos ou grupos bem dispostos. Enquanto isso, Jesus busca indiretamente, pelas ideias que expõe, pelos milagres que realiza, por sua forma de ensinar e agir, que o conceito exato do Messias se desenvolva entre o povo e a suspeita de que ele é um só cresce. Mais tarde, começou a se manifestar diante das multidões galileias, gerasenanas e samaritanas, onde o perigo era menor. Ele acaba se mostrando como Messias em Jerusalém, onde o édito de sua morte deveria ser forjado. No final de sua vida, perante as autoridades competentes, ele confessa oficial e juridicamente seu messiasato. Claro, neste ponto como no restante de sua doutrina, ele queria que as explicações mais detalhadas fossem dadas por meio de sua igreja e da hierarquia de ensino, que fundou para esse fim. Mateus 13:10, 16:21, 67:9, etc. Julgamento dos motivos opostos. As obscuridades, falsas interpretações materiais ou puramente escatológicas do conceito de Messias vêm, como já indicamos, de exegeses que são muito infantis ou vulgares dos textos do Antigo Testamento. É necessário descobrir o verdadeiro significado espiritual revestido com a concha própria de seu tempo, a luz mútua com a qual alguns textos iluminam outros em sua síntese, e o verdadeiro significado das fórmulas escatológicas nos tempos recentes, aludindo ao início da nova era messiânica, já definitiva. As explicações das profecias messiânicas, com base em elementos estranhos, segundo o método comparativo da história das religiões, não passam de fantasias arbitrárias em sua essência essencial, embora seja óbvio que havia idiomatismos literários, ritos cultuais e solenidades públicas herdadas em suas vestes externas de seus ancestrais semíticos ou de seus vizinhos persas, cananeus ou egípcios. É verdade que Jesus proibiu os demônios de proclamarem seu Messias. Marcos 1:25, 1:34, 1:11, Lucas 4:41. O que é facilmente explicado não apenas pelo fato de que o uso desses arautos é menos decoroso, mas acima de tudo, para não incentivar a acusação dos fariseus que o denunciavam como se estivesse em conluio com eles para realizar milagres. Houve uma certa ocasião em que ele eventualmente proibiu isso a seus próprios discípulos, Mateus 26:20. Este é um caso muito particular contra suas próprias e contínuas manifestações messiânicas. Isso era aconselhável em certas circunstâncias em que o povo queria proclamá-lo rei político contra os romanos ou em que o ódio aos fariseus poderia levar à sua morte antes do tempo pré-determinado. Até agora, nos aprofundamos nas propriedades pessoais do Messias.